Nós temos agora connosco, aqui em estúdio, a Teresa Brandão, que é médica responsável pela Delegação Regional do Sul do INEM. Olá, bom dia, Teresa.
Bem-vinda.
Ainda bem que está connosco. Em termos pessoais, qual é o seu principal receio quando é chamada para uma urgência? Qual é a primeira coisa que pensa?
Qualquer profissional do INEM, quando é chamado para uma urgência,
está preparado para
já
tudo.
Tem alguma informação sobre a situação para onde vai. E, portanto, vai pelo caminho fora a pensar o que é que vai encontrar.
Vai pensando em cenários ou em soluções possíveis?
Vai pensando em cenários possíveis.
Mas é uma técnica para, de alguma maneira, se preparar, é isso?
Para se preparar, exatamente. Portanto, quando chega ao local, à partida, terá já alguma informação sobre a situação e já vai preparado para isso.
Dizia há bocadinho aqui que os números mostram que os portugueses recorrem cada vez mais ao 112, mas em muitos casos, na maioria dos casos mesmo, isso não se justificaria. Porquê é que isto acontece, na sua opinião?
Acontece por várias razões. Primeiro porque as pessoas não têm, às vezes, noção daquilo que é realmente emergente ou não.
De falta de informação, no fundo.
Falta de informação. Depois porque é mais fácil ligar para o 112 e ter uma ambulância. Porque se ligarem para os bombeiros ou ir por outros meios, às vezes pensam que é mais difícil entrar numa urgência hospitalar. Se forem com uma ambulância do INEM, pensam que passam à frente,
mas
não é verdade.
Já é falta de civismo.
Já é uma situação.
Mas às vezes eu acho que não é falta de conhecimento, às vezes é porque entramos em um stress
assim,
e numa ansiedade tão grande que não percebemos bem.
Exatamente,
não é?
Exatamente. Depois é preciso ver que quando são transportados pelo INEM não pagam taxas moderadoras.
Pode ser uma razão importante, mas não devia ser o critério, não é?
Mas e como é que se inverte esse hábito? É preciso o quê? Mais campanhas de informação?
Talvez mais campanhas de informação. É preciso essencialmente as pessoas responderem às perguntas que são feitas cada vez que há uma chamada para o CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, através do 112 ou através da Saúde 24. Qualquer profissional faz perguntas que devem ser respondidas para saber se é necessário enviar meio ou não é preciso enviar meio e pode ser tratada pela SNS 24 do Ministério da Saúde.
E brincadeiras de mau gosto, ainda há um grande número ou não?
Algumas, mas não muitas.
E não existir nenhuma
algumas,
situação.
Mas não muitas. Não há assim tantas como isso, porque nós não conseguimos muitas vezes identificar se a chamada... Perdão. É falsa ou não. Nós temos uma média de cerca de 5% de chamadas que são falsas emergências e que são transferidas para o SNS 24. As outras são sempre meios que são enviados e que são desperdiçados às vezes, porque as pessoas já nem sequer se encontram no local.
Sabendo nós,
um desperdício de meios,
claro,
não é?
Sabendo nós que o INEM, enfim, como outras áreas do país, se debatem também com meios limitados
de recursos,
e em muitos casos carência,
claro,
mesmo de meios. Por exemplo, ao nível justamente dos meios, o INEM tem, por exemplo, uma renovação das ambulâncias feita com o ritmo que seria desejável?
Não talvez com o ritmo que seria desejável, é talvez com o ritmo que é possível.
Em que se nota mais essa carência?
Neste momento estão a ser renovadas, e foram já bastante, muitas ambulâncias, mais de 150, dos nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, Bombeiros e Cruz Vermelha, e posteriormente serão as nossas mesmo do INEM a ser renovadas, mas são ambulâncias com 7, 8 anos, com bastantes quilómetros.
Só recordar, estamos a falar com Teresa Brandão, é médica responsável pela Delegação Regional do Sul do INEM, hoje é o Dia Europeu do 112.
E a questão dos helicópteros, também se tem falado muito nisso, dificuldade, por exemplo, dos helicópteros aterrarem à noite, que não podem fazê-lo, pelo que tem vindo a ser dito. É uma preocupação acrescida essa?
É uma preocupação acrescida porque há muitos locais onde poderiam aterrar perto ou dentro, em cima dos hospitais, e terão de aterrar longe, por exemplo, em Santa Maria, terão de ir para o AT1 e a partir daí é que vão ser transportados em ambulância para o Hospital de Santa Maria. Mas isto está, pelos vistos, em princípio, foi anunciado que será verificado.
Mas em muitos casos também pode ser a diferença, esses minutos ou essa operação logística, a diferença entre a vida e a morte.
Pode. Normalmente é enviada quando é uma situação grave, alguma equipa mais diferenciada para acompanhar o doente, embora a equipa que esteja no helicóptero é uma equipa diferenciada e que pode acompanhar o doente. Mas às vezes, se é mais do que um, pode ser necessário o envio de uma viatura médica ao local.
Teresa, tem meios suficientes? Ou seja, o INEM ainda é atrativo para médicos e enfermeiros, ou não?
O INEM é um local, é uma instituição de paixão. E as pessoas que estão lá são estão lá muitas vezes por paixão.
Você está?
Eu estou, claro que estou.
Nota-se no olhar.
Eu sou
no...
de Medicina Geral e Familiar.
Sim.
Optei por estar a tempo inteiro no INEM há cerca de 8 anos.
E nota-se, o seu rosto ilumina-se quando fala sobre o INEM.
Já agora eu queria saber uma coisa, sendo que está exposta a tantos casos assim, às vezes de extremos.
Sim.
Como é que mantém a calma? Como é que isso se faz? A experiência?
É a experiência.
É?
É. Uhum. É a experiência pessoal. É pessoal. Acho que...
Este novo problema colocado agora pelo coronavírus, o que é que veio trazer de diferente ao nível da preparação e do alerta no que toca ao INEM?
Nós temos um circuito organizado já, muito curto neste momento, porque não há neste momento casos de coronavírus.
Sim.
Só há casos suspeitos. Os casos suspeitos,
mas são tratados
ser...
quando detectados como tal, não é?
Sim,
como
são
se
validados,
casos confirmados.
São validados pela Direção-Geral de Saúde e depois vai uma equipa diferenciada do INEM fazer o transporte a uma unidade hospitalar de referência, que aqui é o Hospital Curri Cabral.
E que cuidados é que os técnicos do INEM têm nessa ocasião, em especial?
Têm equipamento próprio e formação específica para esse assunto. Vão transportar os doentes já com alguma diferenciação.
Mas que é um processo que também tem vindo a ser afinado, pelo que temos percebido, porque no início houve nomeadamente a notícia de um caso suspeito no norte do país, em que houve uma demora de várias horas até que o doente fosse recolhido, etc. Isto também é um processo que tem vindo a ser afinado, ou não?
É um processo que tem vindo a ser afinado, claro, é evidente, mas de qualquer das maneiras acho que a ambulância estava muito longe. Neste momento estão a ser postas, vão ser postas ambulâncias mais perto das outras zonas, sem ser Lisboa e Porto, para poder, neste momento já existem 4. Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, para poder fazer o transporte.
Já agora, uma última pergunta, antes que se vá embora. Falámos de chamadas que às vezes não são necessárias. Deixe-nos aqui uma dica. Como podemos ter a certeza que se deve chamar o INEM?
Deve-se ligar 112.
Sim, 112,
A seguir, a chamada vai para a polícia.
Sim.
Posteriormente, vai para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes,
sim,
que é atendido por um operador com formação específica.
Mas como é que temos a certeza que o caso é tão grave que devemos ligar o 112?
Pode não ter. Pode não ter.
Na
não
dúvida,
pode não ter.
Na dúvida, liga.
Na dúvida, liga. Muito bem.
Pronto.
Obrigada, Teresa. Está
obrigada. Teresa Brandão, médica responsável pela Delegação Regional do Sul, do INEM. Hoje é o Dia Europeu do 112.